Estamos de volta no Ponto de Vista Especial deste sábado. Agora são 8 horas e 41 minutos. Miguel, no primeiro bloco, estava fazendo uma contextualização, traçando aí a linha do tempo, né? De todas as operações do Ministério do Trabalho que originaram em a chamada Operação Canaã. Você quer concluir, né, Miguel, a linha do tempo aí?
Eu quero gente concluir entrar na matéria. Porque. Eu quero concluir porque. Trazer a verdade, né? Uhum. Trazer a verdade. A gente, como eu disse no decorrer aí do início do programa, não temos o que esconder, né? E quem não tem o que esconder e não queremos esconder nada, para tanto é verdade que nós contratamos, o pessoal contratou, né? Um perito judicial de Varginha, uhum, renomado, com mais de 25 anos de experiência, que faz perícia judicial para a própria justiça do trabalho, quando é solicitado, entendeu? Nós contratamos ele para ele fazer uma perícia, entendeu? Para a gente contrapor a colocação do Ministério do Trabalho.
Uma defesa, entendeu? Né?
Exatamente, uhum, exatamente. Aí contratamos esse profissional, que eu não vou citar o nome também, mas temos tudo, temos a perícia, temos documentado, assinado pelo perito, o relatório da perícia dele, com fotos de cada localidade, das moradias, tudo. Uma perícia completa.
Profissional.
E esse perito, eu acompanhei ele em algumas localidades e perguntei pra ele, o que o senhor achou? Fulano de tal. Falou, não, eu não tô entendendo por que que o Ministério do Trabalho, o que eles viram aqui de errado? Eu falei, eu também quero saber. Não vejo nada, pelo contrário. Eu vejo uma situação extremamente organizada. Essas foram as palavras dele. Entendeu? E aí nós entramos com um pedido, né, junto à vara do trabalho de Caxambu, solicitando uma perícia judicial. Quem está fazendo algo errado, quem está sendo fiscalizado pelo Ministério do Trabalho, ou qualquer órgão que seja, né, não quero depreciar nenhum órgão de governo, quero respeitar, né, mas quem está sendo fiscalizado vai pedir para fazer uma perícia judicial? Como foi pedido, como nós pedimos, entramos com um pedido junto à vara da Justiça do Trabalho aqui de Caxambu. E o juiz, num primeiro momento, deferiu o pedido. Ele aprovou o pedido, Nascimento.
Aprovou o pedido.
E qual foi a nossa surpresa? Depois de alguns dias, ele revogou o deferimento. Entendeu?
Ué.
Agora, o que motivou ele revogar, eu tenho comigo uma suspeita, mas eu não posso falar. Entendeu? Eu não posso falar. Né? Ele é um juiz, eu tenho que respeitá-lo, né? Nós temos que respeitar, eu quero deixar bem claro que nós respeitamos a justiça. Em momento algum tivemos problema de conduta, de agressão ou de resistência quando das operações por parte do Ministério do Trabalho, juntamente com a Polícia Federal. Nunca o pessoal demonstrou nenhuma resistência, zero de resistência. Até porque, como eu falei, são famílias. São crianças, algumas das crianças ficaram até depois tiveram que passar por tratamentos psicológicos, porque ficaram traumatizados com a abordagem da época, como eu falei, armamento pesado, batendo 6 horas da manhã nos quartos, nas portas, entendeu? Aquela coisa toda. Tudo isso tem que ser falado. Tudo isso é verdade, gente. Tudo isso é verdade. Tá? Famílias. Lá não tem acampamento, senzala, entendeu? Onde tem corrente no pé. Às vezes as pessoas nos olham hoje, e tem um detalhe, fora a perseguição que nós sofremos de 2005 pra cá, em função dessas operações. Perseguição moral, social, entendeu? É, comercial, financeira, entendeu?
Igreja católica.
Até mesmo, infelizmente, das igrejas, vai, não vou citar nome de igreja aqui, entendeu? Mas fomos taxados, fomos execrados. Vocês não fazem ideia, as pessoas que estão nos ouvindo não fazem ideia. Não fazem ideia do que nós passamos.
O, né? termo com, pelo qual as pessoas são chamadas até hoje, né? O pessoal da seita, né? É uma expressão bem, bem comum, né? Tem gente que fala até sem saber.
Sem maldade.
Muita gente fala sem maldade.
Entendeu? Sem maldade.
Quem cunhou esse termo lá atrás tinha uma má intenção, sim, por falar. Sim, mas sim. A maioria das pessoas hoje que fala... Acontece comigo sempre. Você é da seita também, né? O pessoal fala sempre. Inclusive... Muito bem, então, só para contextualizar mais ainda os ouvintes, você que está nos acompanhando em casa, no trabalho, na estrada, essa Operação Canaã foi realizada pelo Ministério do Trabalho em conjunto com a Polícia Federal, que foi deflagrada em 2005, e depois nós vamos trazendo na linha do tempo para você o passo a passo. Então ela visou aí investigar supostos trabalhadores análogos à escravidão nestas propriedades rurais. E para você saber de quem estamos falando dessas pessoas que são chamadas, o pessoal da seita, o pessoal da comunidade, os paulistas, os iraquianos, lá no início, né? Não era assim? 2003. Até hoje tem gente que fala,
que chama,
né?
Que pensa, entendeu? Gente, nós saímos no Jornal Nacional, entendeu? Nós saímos no Fantástico, entendeu? Nós fomos execrados, eu fui execrado, entendeu? Execrado. Entendeu? Se eu dependesse de sobreviver da minha imagem, eu teria morrido de fome. Se eu dependesse de sobreviver da minha imagem, eu teria morrido de fome. Entendeu? Só que, veja bem, aí a mídia fez aquele estardalhaço, aquela coisa toda, tudo quanto é jornal da região, a mídia, a Rede Globo bateu em cima e veio, entrevistou pessoas, entrevistou gente de São Vicente, de Minduri, sabe, prefeitos, vereadores. Eu lembro que tinha um vereador lá em São Vicente, que hoje é prefeito, inclusive... Né? Aí a mídia foi entrevistar ele, ele foi falar, perguntaram de mim, falou: não, eu não tenho nada que falar do Miguel, só tenho que falar bem. Se eu for falar dele, eu vou falar bem. É tipo assim, então não interessava pra eles. Eles queriam alguém pra falar mal. Se alguém fosse falar bem de nós, né?
Não valia.
Não valia. Não valia. Essa foi a experiência que nós tivemos com a mídia. Estou falando de um alto e bom som. Tá?
E só para... Eu lembrei de um fato aqui, só para não passar batido. Em 2018, dada a repercussão da mídia local, né? Então vamos lá, jornal. Olha os jornais locais. O jornal A Globo Varginha, né? Que é a EPTV, fez matéria. Tivemos matérias no jornal O Tempo, Estado de Minas.
Alterosa.
TV Alterosa. E depois a Globo Nacional, Jornal Nacional Fantástico. E, para quem não sabe... Até o jornal americano
The Washington Post
mandou uma correspondente que foi lá na...
Foram na fazenda,
foi lá na fazenda, né? Fizeram matérias lá, né, Paulo Henrique? Enfim, acho que a gente pode ler a matéria do G1 agora? Pode.
Então você faz a leitura?
Eu vou fazer a leitura aqui da matéria que saiu esta semana no G1, que diz o seguinte: nova lista suja do trabalho escravo tem 7 empregadores rurais do sul de Minas. 7 empregadores com fazendas no sul de Minas aparecem na lista suja do trabalho escravo divulgada pelo Ministério do Trabalho. A lista foi atualizada na terça-feira, dia 5 de outubro, e aponta que pelo menos 616 trabalhadores foram submetidos submetidos às condições de trabalho análogos à escravidão na região nos últimos anos. A atualização da lista trouxe a inclusão de um empregador de Campestre, Minas Gerais, que teria submetido 6 trabalhadores a essas condições. O sítio dele foi alvo de uma fiscalização em 2017 e ele foi condenado em julho deste ano. Os demais empregadores do sul de Minas já constavam na lista desde o ano passado. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, a lista é da Secretaria de Inspeção do Trabalho, órgão do governo federal vinculado ao Ministério da Economia. De acordo com a lista, as propriedades estão localizadas nas cidades de Turvolândia, Muzambinho, Ouro Fino, Ibiraci, Campestre e São Vicente de Minas. Entre os empregadores que constam na lista suja está a Nova Visão Assessoria e Consultoria Empresarial Limitada, seita religiosa conhecida como Traduzindo o Verbo, a Verdade que Marca, antes conhecida como Comunidade Evangélica Jesus a Verdade que Marca, condenada por manter 565 trabalhadores em situação análoga à escravidão em fazendas de São Vicente de Minas. A seita foi alvo de investigação da Polícia Federal em 2018. E aí tem os nomes, né, das pessoas aí, das citadas lista do trabalho escravo. E no final diz o seguinte: o G1 tenta contato com os empregadores citados na lista e vai atualizar esta reportagem assim que eles se manifestarem. Então, partindo dessa matéria, que saiu esta semana no G1, dia 6, também passou matérias na EPTV, que mais, MGTV, né, Paulo Henrique?
Sim.
E que, por conta disso, o Miguel acompanhou essa matéria, né, como cita aí a empresa Nova Visão. Então, onde veio também até a decisão de estar trazendo a verdade à tona, né, Miguel?
Eu fui surpreendido, né, com essa matéria. Até quem me passou foi uma amiga minha que me passou. Entendeu? Miguel, você viu essa matéria? Eu falei, não vi, não tinha visto, não. Entendeu? E aí eu passei pro advogado, né? Ele falou, não, eles não podiam ter divulgado isso aí, até porque nós temos uma situação vitoriosa na Justiça do Trabalho, já não tem mais essa situação aí, entendeu? Já era pra ter saído dessa lista suja aí, dessa tal lista suja, né? Aí eu vejo, o que eu vejo, gente? Eu vou explicar pra vocês. Aí fala aí, olha, entre os empregadores que constam na lista suja está a Nova Visão. A Nova Visão é uma empresa de consultoria que tinha um escritorinho pequeno lá em São Vicente de Minas, medíocre, tá? Pequenininha, com 5 ou 6 sócios, entendeu? Que cada um fazia uma parte do trabalho, de acordo com a sua habilidade, de acordo com a sua formação acadêmica, entendeu? E aí mistura, fala que essa empresa é uma seita religiosa, quer dizer, como é que uma empresa... Peraí. É uma empresa, tá no meu imposto de renda. Eu sou sócio dela.
Tinha cultos lá? Tinha cultos dentro da empresa?
Eu não entendo. Um escritorinho no fundo lá do local lá em São Vicente de Minas, entendeu? Com placa, bonitinho lá, tudo certinho. Com CNPJ, com contabilidade, com tudo em ordem. 100% em ordem. 100%. Contabilmente e juridicamente.
Miguel, geralmente quando tem empresas assim, ou fantasmas, ou que são criadas de fachada, geralmente elas funcionam em endereços que quando a polícia chega lá, a gente vê nas matérias.
Sim.
Aí chega lá, é a casa de uma dona de 84 anos que não sabe de nada.
Exatamente.
Não é o caso da Nova Visão, não é.
De forma nenhuma. De forma nenhuma. Desde quando nós fundamos a empresa, ela funciona no mesmo local. No mesmo local. Entendeu? Aí, seita religiosa conhecida como Traduzindo o Verbo. Gente, Traduzindo o Verbo, existe a igreja, uma igreja lá em São Paulo, lá na Lapa, que chama-se Igreja Cristã Traduzindo o Verbo. É uma igreja lá na Lapa, lá em São Paulo. Nunca teve essa igreja aqui em Minas. Essa igreja nunca abriu uma filial aqui, nunca abriu um templo aqui, nunca abriu um local aqui em Minas Gerais. Não é aqui em São Vicente, não. Aqui em Minduri, não. É em Minas Gerais. Então eles misturam tudo, entendeu? É como se... E pra enganar as pessoas. seita religiosa. Não, é minha empresa. É uma empresa que eu tinha, que eu tenho até hoje, só que não está operando porque ela foi fechada. Em 2018, em fevereiro de 2018, ela foi fechada, ela foi lacrada pela justiça. E nós respeitamos, entendeu? Nós respeitamos a decisão judicial, porque você é obrigado a respeitar, né? Decisão judicial você não questiona, você cumpre. Eu não sou burro, né? Não sou leigo, não sou advogado, mas não sou leigo, não sou burro. Entendeu? Então, quer dizer, aí mistura com a verdade que marca, antes conhecida como... Gente, a igreja antigamente chamava-se Comunidade Evangélica Jesus, a Verdade que Marca. Só mudou o nome da razão social para igreja evangélica, igreja cristã, traduzindo o verbo. Só isso, mais nada. Tá lá em São Paulo, nunca saiu de lá. Entendeu? Tá lá até hoje funcionando para quem quiser verificar. Entendeu? Então as pessoas misturam as coisas, falam o que querem, sem nenhuma, sabe, sem nenhuma responsabilidade. Entendeu? Sem se vai prejudicar, se vai, sabe, prejudicar centenas de pessoas, centenas de famílias, se você vai ser execrado pela sociedade, pela mídia, como nós fomos, como eu fui, e outros mais aí foram, não vou citar nomes, tô falando em meu nome. Entendeu? Peraí, quando é que nós vamos ter responsabilidade? Aí depois, vamos supor, nós ganhamos na justiça do trabalho. E aí, como é que fica? E a minha empresa, como é que fica? Eu perdi todos os clientes.
Prejuízo.
Entendeu? Eu perdi todos os clientes, tô com meus bens bloqueados já fazem 6 anos. Tudo bloqueado já faz 6 anos. E aí, como é que fica essa situação aí? Porque a gente sabe que o Estado não repara. Você pode entrar na justiça, pedir reparação, lucro cessante, um monte de coisa. Eu não sou leigo, gente, eu não sou burro. Mas só que vocês sabem que o Estado não vai reparar esse dano depois, não vai reparar esse prejuízo depois. E o prejuízo moral, e o prejuízo social, e o prejuízo psicológico? Como é que fica essa situação aí? Fala pra mim. Não é só o prejuízo financeiro dessas pessoas, de dezenas, de centenas e centenas de pessoas que foram prejudicadas, que perderam os seus empregos, porque teve a área comercial que foi atingida, que misturaram tudo, fizeram uma mistureba. Eu não vou nem citar nomes de nada, de empresa nenhuma, de nada. Vamos nos ater aqui à área rural aqui, entendeu? Porque nós temos aqui as decisões da justiça, né? Na justiça do trabalho, na vara especializada do trabalho. Do trabalho, né?
São 9 horas, a gente precisa ir para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto especial aqui do programa Ponto de Vista. Você que está nos ouvindo, aguarde aí mais um pouco que a gente volta, tá bom?